A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Nossa Terra e só agora se junta a nós. Fica a saber que na emissão de hoje estamos de visita à Associação Recreativa e Cultural de Marrancos, situada no belíssimo concelho de Vila Verde. Por agora seguimos viagem na companhia dos nossos convidados.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, o Rancho Folclórico de Marrancos, Vila Verde.
Com o apoio...
Calorias. A marca de clubes de saúde, nutrição e fitness está em Braga e com um valor especial de 6,75€. Apenas durante este mês e com vagas limitadas. Calorias. Mais do que um ginásio, uma marca 100% portuguesa que aposta na qualidade de vida. Visite-nos no Clube Calorias Braga, no Centro Comercial Nova Arcada ou em www.calorias.com.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E regressamos então à conversa com o nosso presidente, o Sr. Abílio Ferreira, para nos centrarmos mais no dia-a-dia deste grupo, na atualidade deste rancho folclórico. E de facto, eu gostaria de perceber, na atualidade, quantos elementos é que integram o grupo folclórico, o vosso rancho?
Isso à volta de uns 45, portanto tem 45, tem às vezes 47, às vezes tem 40, às vezes tem menos, não está fixo sempre, não.
Mas são sempre mais de 40 pessoas, são quase 50.
Há 45 mantém-se, mais ou menos.
Muito bem. O Sr. Abílio é presidente desde sempre.
Sim, tinha que ser alguém e eu estava, prestei, pronto. Pode ser alguém, porque eu não comprei aquilo, não foi comprado.
Eu ia lhe perguntar como é que tem sido estes anos todos, a gerir tantas pessoas, os ânimos tão diferentes.
Porque nós temos diversas secções e cada um dirige a sua parte e como é em colaboração com os outros não custa assim tanto, porque sendo um só a ditar nunca chega a lado nenhum. Tem que haver entendimento, tem que haver responsabilidade ali assim por os outros.
Muito bem. Gostaria também de fazer esta questão ao Sr. Abílio ou a um dos três que está hoje aqui connosco, porque de facto o vosso rancho é um dos mais populares, é muito conhecido, mas vocês não são federados, por algum motivo em especial, não sentem necessidade dessa acreditação?
Já tivemos os documentos todos preenchidos para isso. Só que a pessoa tal dito, António Araújo, que era o motor, e foi ele que fez. Faleceu, pronto.
Mas não é por isso, não é por aí.
Então.
Acontece que se calhar também os ranchos federados têm algumas coisas que se calhar não está muito de acordo. Pessoalmente não estou muito de acordo em algumas coisas, okay. De protocolos que eles... Mas já pensámos, em reunião, realmente sim, sim. Ser um rancho federado.
Não é? Mas não sentem que é importante para os vossos dia-a-dia?
É importante e não está excluído de acontecer. Não é?
Muito bem.
Mas só para mais categoria, só para ter mais categoria, porque não tem mais, não tem mais nada, não há mais nada.
Muito bem.
Há os Epagas e depois é federado.
Pelo que sabemos, há requisitos.
Sim.
Que há que cumprir e que... que têm que ser estudados, não é? E avaliar realmente a viabilidade ou a aceitação, a nossa aceitação de certos requisitos, porque a federação é a nível nacional, não é? E ainda desconhecemos quais são esses requisitos na totalidade e aquilo, eu acho bem que eles sejam rigorosos, porque para ser federados têm que cumprir todos esses requisitos, julgo eu. E, ou seja, não está excluída essa hipótese. ainda não nos direcionámos totalmente
nesse sentido.
Nesse sentido, mas derivado do, modéstia à parte, nos sentirmos bastante completos a nível de folclore.
Não precisamos da Federação para
Urgente que isso aconteça. Okay. Temos tido alguns contratempos por causa disso, relativamente a permutas para os nossos festivais. Sim. Em que recorremos, sim, a outros grupos para participarem, e há grupos folclóricos que só aceitam permuta com quem seja federado.
Ok.
E isso tirou-nos algumas possibilidades de permuta, mas vamos sempre conseguindo com... Mas pronto, é um assunto ainda em cima da mesa e em estudo, digamos.
Muito bem. Há muitos dos nossos grupos folclóricos, dos nossos ranchos, nós vamos conhecendo alguns aqui também no programa, falam muito da falta de elementos, que há pouca gente a dançar, a querer integrar os grupos. Vocês também sentem necessidade de mais elementos? Como é que...
No momento até não. Estamos bem. Mas de uma altura para outra pode acontecer, mas talvez somos o rancho do Conselho de Vila Verde, o único que menos, portanto, faltas tem nas pessoas a dançar, e até a cantar, mas a dançar. Porque eu sei, como presidente da Associação de Folclore, e por aquilo converso com eles nos dias das reuniões, e quase todos se queixam do mesmo. E assim, nós não estamos a queixar disso, porque temos, às vezes, lá um rapaz ou outro, mas e saímos já... Os quatro foi de bons dançadores, bons mesmo. Mas tem sempre gente que chega à vontade.
Conseguimos muitas das vezes apresentar 12 pares em palco.
Não é fácil.
Temos uma força adicional que nos leva a manter essa. Não sei se pode falar agora nisso, né? Que é uma escola de folclore.
Tem.
Sim. Podem falar e devem, naturalmente.
Temos uma escola de folclore que damos o nome de Escola de Folclore António Ribeiro Araújo, em homenagem
ao
nosso
fundador.
Sim, sim. E que tem mantido, digamos, renovando os elementos, seja com jovens ou menos jovens que entram nessa escola. É uma escola que tem um calendário idêntico ao ano letivo escolar, né? E é onde é gratuito, é aberto a todas as freguesias, aliás costumam vir freguesias de vários pontos do concelho e do distrito de vizinho, que é de Viana do Castelo, Ponte Lima, tem uma outra freguesia que vai juntando, sem compromisso de entrar no grupo folclore, simplesmente para aprender folclore. E daí vão surgindo pontualmente elementos que desejam integrar o grupo folclórico. Uhum. E isso tem ajudado a manter, a fazer essa manutenção de pares. Os entram, tanto nem todos vingam, não é? Ou gostam, ou se adaptam. E há pessoas que já andam há muito tempo e também desistem. A vida é mesmo assim, quer dizer, tem... Não é vitalício o vínculo, não é? É conforme as pessoas podem. E essa escola de folclore, que se mantém, tem sido fundamental nessa manutenção de pares.
E eu aproveito até a intervenção do Luís para o apresentar, porque ainda não tive a oportunidade de apresentar o Luís. Luís Silva é vice-presidente do grupo folclórico, 47 anos. Está também quase desde o início, há cerca de 30 anos neste grupo. É dançador. E já percebemos pela forma como interviu que é um apaixonado pelo folclore. Eu gostaria também de lhe perguntar se foi também levado pela família, se é algo que até nem gostava e que depois se entranhou e ficou. O que é que o encanta também aqui no folclore?
Ora bem, pela família, as minhas irmãs foram as primeiras a entrar e eu não entrei de início, não sei porquê, na altura, não sei. E entrei alguns anos mais tarde. Agora, o que me levou, foi, neste caso, seria as minhas irmãs que estavam lá, e depois entre amigos e vizinhos. Ou seja, não tenho nada de muito essencial que me fez. A verdade é que depois de começar, nunca mais deixei.
Muito bem.
entrei noutros grupos, entretanto, quando entrei para a universidade, entrei para o grupo folclórico da Universidade do Minho, onde andei lá bastantes anos, este tipo de grupos da universidade são mais voláteis no sentido de os pais estão sempre a entrar e a sair, porque são alunos que estudam, acabam o curso, vão-se embora, vão à vida deles, e tem que haver assim renovação, há sempre. E nesse grupo passei por várias responsabilidades, digamos assim. Cheguei a ensaiar algumas vezes, quando ficámos um ano sem ensaiador, cheguei a tocar concertina, ficámos sem tocador, mas o essencial foi dançador.
Exatamente, e
estive em paralelo com o de Marrancos. Na altura até falava com o Sr. Arujo e dizia-lhe: Sr. Arujo, peço-lhe, tolere-me se às vezes houver uma atuação em conjunto, tolere-me e permita-me que vá com o grupo folclórico da universidade, que principalmente naquela altura em que eu tocava ou mandava, ensaiava, era essencial que fosse. E o Sr. Luís, claro, sempre foi pacífico acerca disso. Mas sempre em paralelo com o de Marrancos, onde ainda estou, não é?
Como dançador. E isto de dançar folclore, é preciso gostar-se só? Ou tem que ter aqui alguma apetência especial?
Sim, gostar, tem que se gostar. Tem que se gostar. E o gostar já é um passo para aprender. Porque se não gostar, não aprende. Ou dificilmente aprenderá. Porque os passos que existem três ou quatro variantes de passos. O vira, se calhar, o mais difícil. Passa muita gente que com grande dificuldade em aprender esse passo. Ainda temos às vezes pessoas que ainda se estão a ganhar calo nesse passo. E o gostar leva mais peças a chegar lá. E há pessoas que nascem, já me têm surgido na escola de folclore, elementos que desde o início conseguem apanhar os passos, não é? E outras que nem tanto, mas chegam lá. O meu irmão, se ele ouvir este programa, se estiver a ouvir este programa,
gostou muito, mas depois apanhou
tal. Foi uma pessoa que gostou bastante, mas foi dançador.
Teve muito algum tempo.
E gostou, mas depois já saiu, entretanto, também não teve disponibilidade para mais, mas foi um exemplo de sucesso.
Exatamente. Eu já percebi pela forma como também vão dinamizando entre todos que vocês ajudam-se muito, esta direção, o ensaiador, trabalham sempre em grupo. Perceber realmente que é este o segredo, trabalhar em grupo, partilharem, é este o segredo de vos manter sempre ativos durante e com muitas atividades que vamos já tentar perceber e com muitas atividades ao longo do ano. É o segredo é trabalharem em conjunto.
Sim.
É mesmo assim, não é, Luís?
Só pode ser, tem que ser assim, não é? Porque senão também, porque derivado ao número elevado de eventos que temos, de atividades que temos no nosso plano de atividades, sendo no folclore o maior evento, o festival folclórico que fazemos.
Exatamente.
Festival da Ribeira do Neiva, Festival Folclórico da Ribeira do Neiva, que já vai na 14ª edição, com a tal pausa aqui. Décima quarta. Acho que é para aí. Porque houve ali. Fazemos dois em dois anos, atenção.
Pois foi, mas já vai lá, vai até 16ª ou assim, agora.
Não sei. Sei que este último foi muito bom.
É um evento anual.
Bienal.
Bienal, de dois em dois anos.
É, mas era anual. Era anual, mas depois, por motivo de finanças, não é? Tivemos que. Porque nós gastámos lá um bocadinho de dinheiro. Dámos lá um lauto lanche. Para aquele pessoal que lá, ai, damos, sim senhor, podemos nos gabar.
Quantos grupos é que costumam participar no vosso festival?
Só cinco, são sempre cinco.
Cinco.
Mas já fizemos uma vez um festival com 12, mas isso foi quase a tarde inteira, porque foi desde lá de cima de Godinhaço até ao mar, lá abaixo até Castelo do Neiva.
Temos forjães,
os raios todos do Val do Neiva, todos, que ainda agora se fosseram mais, que agora há mais dois. Portanto, nessa altura foi um festival. Se não foi o primeiro, acho que foi o primeiro até.
De quê?
O primeiro festival foi que nós fizemos lá, foi o tal que foi dos ranchos todos do Vale do Neiva.
Foi na Serra da Guia, lá em cima?
Foi lá em cima.
Temos no YouTube vídeos do primeiro festival, e se formos lá ver, está lá na descrição, os grupos todos que conseguimos identificar são à volta de uma dúzia deles.
Muito bem.
Mas isso...
Mas este festival bianual é de facto, sabemos que é muito trabalhoso em termos de logística, em termos de convite, de permutas. Como é que tem sido levarem a cabo sempre este festival de 2 em 2 anos?
Ora bem, nós temos que angariar permutas para trazer 4 grupos em cada, pelo menos 4 grupos em cada festival. Bem, nós contactámos vários grupos a nível nacional, não é? Tentámos colocar grupos fora, sem de desprezar o folclore de Vila Verde e desta zona do país, do Alto Minho e Baixo Minho, mas tentámos trazer grupos fora para mostrar outras tradições
e outras culturas,
do país. E tentámos contactar os grupos a nível de disponibilidade para permutas. Daí às vezes aquela história de ser federados e temos tido algumas negas por causa disso, mas conseguimos sempre, temos conseguido sempre. E é assim, ou seja, até contactámos, agendámos, vemos as datas se coincidem, se estão disponíveis, se não estamos temos conseguido. É claro que uma das razões por ser de 2 em 2 anos, tanto é a nível financeiro, é bastante dispendioso,
claro.
As permutas são dispendiosas, porque nós temos que nos deslocar aos locais. Nós temos que, neste caso, como sendo de 2 em 2 anos, temos pelo menos de 2 em 2 anos fazer 4 permutas para fora de. E se temos preferência por ser de zonas fora das, mais longe é, mais dispendioso é. Para além da festa que é, do que envolve o festival, que, como em tudo, gostamos que seja de qualidade, de alta qualidade, e pronto, e vamos conseguindo manter isso. Temos tido apoio de muita gente, de instituições, de amigos, que e tem-se conseguido, enfim, vamos dia 18 de Abril a Mirandela, à Festival Nacional, é o 34º. Festival Nacional de Folclore de Mirandela, e iremos a Lisboa, ainda não sabemos a data, o de Mirandela está confirmado, não sabemos a data, que eles vieram cá o ano passado, não é?
Pagar, entre aspas, essas duas perguntas.
Essas duas perguntas. Que é em Lisboa, a Casa do Conselho dos Arcos de Valdevez, em Lisboa, que eles têm uma casa, vieram dançar folclore dos Arcos de Valdevez, não é? Do Alto Minho. Mas
quase toda dos Arcos sediada em Lisboa. Sim.
E de facto, estas saídas, o ir para fora, o levar as nossas tradições para fora, para outras regiões do país, é também, são momentos que vocês recordam sempre, e se calhar os pontos altos do vosso ano, ou não?
Sim, ano. Sim, para além de reconfortante, percebemos que o folclore do Minho é apreciado por todo o país.
Faz a diferença. Apreciado.
Às vezes não tínhamos tanta noção disso, mas é verdade.
E também no espólio, o nosso trajar é um trajar bastante
rico. Os nossos trajes,
é muito bonito.
O Sr. Abílio é um dos
é o mais expert da matéria em relação a isso.
Temos uma variedade de trajes e uma qualidade de trajes, tanto de trabalho como de sem ser de trabalho, portanto,
gente rica. Gente rica, sim, dita gente rica.
Que é extraordinário.
Fez uma recolha.
Exatamente.
Bastante, gastei um dinheirinho a comprar trapos velhos. Parte deles vendi para a gente para a França, para grupos. E vendi aqui para baixo, já vendi alguns aqui para Braga também. Mas mesmo assim ainda fiquei com muitos, porque eu tinha que ficar com. Temos a pretensão de fazer também um museu de trajes lá. Vamos. Temos material para sobrar disso, não é? Mas não pode ser tudo num dia. E, portanto, aquilo que nós executámos de trás é mais comprado em tal parte, aquilo foi em tal parte, que temos uma seleção de que seja mais ou menos daquela zona, porque não se traja igual em todo lado. É com uma diferençazinha, mas às vezes uma diferença nota-se, qualquer pessoa que tenha um bocadinho que saiba, está do lado, olha, aquilo não anda com a roupa de Viana, anda com a roupa de Ponte de Lima, não sei o que lá e tal. Ou dos Arcos de Valdevez. Nós dizemos, não, nós andamos com a roupa da nossa terra.
E o que é que nós podemos encontrar? Há vários tipos de trajes, o rico, o do da missa...
Exatamente, o da mordoma e o da juíza. Portanto, do trabalho, da encosta... Encosta porquê? É assim. Ou sabe porquê é que nós usamos os lenços um bocadinho garridos, os lenços vermelhos? Vermelhos, amarelos, não assim, mas sempre muito a dar nas vistas. Porque as mulheres é um lado degradar, não sei se sabe. Não. E ela sai com os animais, isto nas aldeias, o viver do dia a dia das aldeias, sai para o monte, para o campo, e tem que ter uma coisa bastante visível para que a mãe esteja sempre de olho na filha. Porque a filha, por um encontrozinho que se encontra com um moço, pode ganhar uma fama, nós uma fama, e se ter a fama não casa muito depressa. Porque hoje, antes que tem fama, tem caso melhor, mas naquele tempo não era assim.
Então, tem razão,
havia aquela coisa que as mães estavam sempre de olho, mas sempre.
Tem uma razão de ser, não é, claro. Ser Abílio? Os garridos dos lenços têm uma explicação.
Tem essa explicação. E depois há outras explicações. Desculpa, que os da Federação, que os da Federação juíza, não sabem.
O que é o traje de juíza? Porque não é muito.
O traje de juíza é um traje parecido com o do mordoma, mas é assim mais. Mais seleto, um bocado, com um shiley no braço, de cor geralmente.
Juíza da festa.
Ah, ok, juíza da festa. Aí já consigo.
Ai, não é juíza da.
Sim, do, estava a tentar perceber.
Tem que dizer isso, juíza do quê?
Juíza da festa, pensa da festa
estava,
da aldeia.
Pensa que estava do teu assunto.
Mas também, para saber como é o traje, mas a juíza. Pois, a juíza da festa.
Juíza da festa.
A juíza da festa. Muito e a juíza bem. Da festa pegou o sermão. E ainda pagou mais alguma coisa. A juíza da festa é participante na festa ativamente. Sim. A elas vai a música do dia da festa, vai a casa buscar uma juíza, outra juíza, e juíza, e vem a tocar, traz música até à igreja. E tem que vir bem. Isto era no
tinha um traje especial, no meu
tempo de rapaz, era mais assim. Agora, as músicas, nós não, quase nunca, porque temos o folclore e já não temos a música, bandas de música, não temos, geralmente, quase que nunca temos. Que é muito bonito até numa festa também. Mas elas, primeiro, são um bocadinho caras. Não quero dizer que são caras, para eles até o dinheiro não é, até é pouco, mas porque eles é muita gente. Mas para a pessoa que os precisa deles, não, às vezes não tem capacidade de os poder chamar.
Para poder
essa história.
Pagar. Muito bem. Mas para além do vosso festival, que é bianual, sabemos que o vosso grupo participa aqui num conjunto enorme de iniciativas. Vocês marcam presença sempre na Festa das Colheitas,
sim,
na Rota das Colheitas também. O Sr. Abílio costuma estar presente na festa com a demonstração de todas,
sim,
as etapas do linho.
Sim.
E depois na freguesia também realizam durante o ano um conjunto de iniciativas.
Fazemos a espadalada anual da Rota dos Linhos, da Rota das Colheitas, não é? Que não é pela Rota das Colheitas. Essa espadalada já se fazia há muitos anos. Portanto, agora incluiu-se na Rota das Colheitas, dá mais valor à
Rota. Ela também era feita a título individual lá em casa.
Sim. Ah, muito bem. E depois a Rota teve conhecimento e
não,
resolveu
integrou-se. E depois coincide com a época da pré-época da Festa das Colheitas do Conselho, não é? E então veio mesmo a calhar, não é?
Pois.
Muito bem. Mas vocês fazem mais? Vocês fazem ainda uma atividade ligada aos maios, Rally sim, Papers, sim, sim, Festa de São Martinho, a Festa,
sim,
do Caldo, penso que mesmo na freguesia.
Sim.
Como é que conseguem organizar tudo isso?
A festa do caldo não se faz na freguesia.
Não
faço também no dia do dia da espadelada. Também
sim,
faço a
oferecemos o caldo, mas o evento, festa do
é na das caldo,
caldo. É na
das colheitas.
É na festa das colheitas, que participamos com o caldo de castanhas.
Muito o caldo bem. Mais famoso do caldo dos caldos.
Ora bem, é o que mais aceitação tem.
É o mais famoso.
Se fosse, não é a primeira
ação. Sendo que acaba
existe.
Primeiro, sendo que acaba, é o que famoso. Acaba primeiro é por alguma razão.
A verdade é para se dizer.
E como é que vocês conseguem fazer todas estas atividades ao longo do ano? É porque são muitas, vocês não param quietos.
Pois não.
Daí estávamos sempre muito ativos.
Se houvesse hoje de manhã, já tive que ir para Vila Verde para fazer uma, portanto, uma entrevista, porque vamos lá, o lançamento da primeira pedra lá do museu de agora, e eu tenho que estar presente. Elas querem que até que vão lá com o pessoal trajado para a coisa. As espadeladoras. Portanto, de lá já fui para outra e depois ainda vim. Caramba, hoje é o dia das entrevistas.
Sim, não para com a ansiedade.
E eu que não tenho jeito nenhum para falar.
Tem muito jeito e é uma delícia ouvir as suas histórias. Mas eu voltava ao Luís, até porque o tempo vai passando. O Luís já há pouco falou da escola de folclore. Queria lhe perguntar, também ouvimos por algumas das entrevistas que fazemos aos diferentes grupos que a juventude, os mais novos, estão um bocadinho distanciados do nosso folclore. Vocês têm a escola, o que é que nos pode dizer sobre isso? Também partilha dessa ideia ou não? Ou a juventude, os mais novos, continuam a gostar das nossas tradições?
Eu não diria assim. Não está toda a juventude integrada na escola folclore.
Mas não nos podemos queixar.
Mas não nos podemos queixar do que tenha. Até nem, não é só a juventude de Marrancos que tem estado integrada, mas também de freguesias vizinhas. E enfim, o que é que pode haver ali? Se calhar não é só a associação que tem atividades. Portanto, há outras atividades, seja desportivas, seja folclóricas ou culturais ou recreativas, que haja de outras atividades, de outros grupos que haja na freguesia, nas freguesias vizinhas, e poderá às vezes não. Para nós, achamos sempre pouco, queremos sempre, quanto mais pessoas se integrarem, melhor, não é? Mas acho que tem havido alguma, se calhar o último ano não entrou muita gente, tanta gente, talvez, mas acho que não deve ser, não devemos concluir que
há sempre alguém que participa.
Há sempre. Claro, depois nem todos vingam, porque nem todos desistem.
Licença, de primeiro até era demais. De primeiro, quando aquela era uma novidade, olha, com o ensaiador veio-se lá a rasca, que era gente, era canalha de canalha, é a maneira de falar.
Sim.
Demais.
Muito bem.
Sim, mas pronto, a Escola de Folclore mantém o calendário de ensaios e mantém a iniciativa às sextas-feiras, de 15 em 15 dias.
Exatamente. Às 9.
Às 21 horas, na sede da associação.
Quem quiser conhecer,
e visitar-nos, nem que seja só para ver, participar, enfim, apreciar, e não tem qualquer obrigação nem compromisso.
Muito bem. Esta questão também para os três, nós estamos no início de mais um ano, estamos em janeiro. Quais são as vossas expectativas para 2020? Duas saídas já nos deram conta que estão já agilizadas. Mas vai ser um ano com muitas saídas, continuar a manter as vossas atividades de sempre. Quais são as vossas expectativas?
Tem outras saídas que são...
Vamos a Chascoa.
Exatamente.
E vamos no dia 9 de agosto, se não me engano, e vamos a duas igrejas, a São Martinho, não é?
Elas vão aparecendo agora ao longo do ano.
No início, aqui nesta fase começam a surgir.
Elas vão aparecendo sempre agora ao longo do ano. É que as festas vão correndo agora a partir de fevereiro, começam logo em janeiro, mas a partir de fevereiro. E ao longo do ano é que vão surgindo então os contactos para as atuações nas festas durante o ano. Claro que acontece, para quem se quer precaver melhor e ficar a contar com as coisas que desejam ter, fazem se calhar um contrato ou uma procura no ano anterior. Normalmente é sempre, à moda portuguesa, claro, é sempre ao longo do ano que se vai fazendo as coisas. Claro que já temos algumas marcadas, outras que não podemos fugir, que é a Rota das Colheitas.
Exatamente.
Festas do Conselho, Santo António, espadaladas, essas que estão todos anuais, pronto.
Não esquecendo a nossa do São Brás, que é esta, a primeira segunda-feira.
Sim, é a primeira, sim.
Começam já.
É a próxima atuação.
É no dia 3,
que calha uma segunda-feira.
Dia 3, dia do Santo.
Dia de São Brás. Muito bem. Já que vamos falar então das atividades, interessa também conhecer um pouco das vossas necessidades. Falando do futuro, a senhora Bila já aqui foi dizendo que trabalhar ali na sede, reformular a sede, vocês partilham também dessa dessa vontade para o Sim. futuro é algo que também gostariam de ver concretizado ou têm outras ideias que gostariam de concretizar? Pergunto ao Luís e também ao
Sim,
Manuel.
A sede, sim, a sede realmente era uma coisa que gostaríamos que tivesse uma obra com mais espaço. Com outra...
Os ensaios têm sido assim
apertados.
Somos, é muita gente.
Pois.
Sim.
Tanto na escola de folclore como
no ensaio,
como no ensaio do grupo oficial do folclore, o espaço não é muito, de facto. Não
é? Porque é numa secção ao lado.
Ao lado, sim.
Porque no sítio onde tem o café tem o dobro do tamanho. O que está aí é com o café lá montado, com. Está muito bem arranjado.
Sala de estar, sim.
Exatamente. Está muito bem arranjado.
Ou seja, mas temos tanto o espólio que temos lá exposto, seja a nível desportivo, Sim. seja a nível do cultural ou folclórico, Exato. Que temos lá exposto, precisava de mais espaço, precisava de melhor, enfim, os trajes...
Para o traje, para os instrumentos, isto está tudo assim um bocadinho mais lá em casa. De casa
daí a necessidade de reestruturar um pouco.
Precisamos de um palco para fazermos um teatro, de um salão realmente com mais um bocadinho
Específico.
Mais ampliado, não é? Para fazermos realmente aquilo que vamos fazendo. Mas Exatamente. Se calhar, se tivermos mais qualidade, melhor será, não é?
Muito bem.
Sonhar é do homem, é de queremos sempre mais, vai nada.
Muito bem. Estamos mesmo a caminhar para o final da nossa entrevista. Também uma última questão para os três, para os meus três convidados, que é, nós estamos quase a terminar, Luís, que é, a quem nos está a ouvir, sobretudo, aos vossos outros elementos que integram a vossa associação, aos amigos, às pessoas de Marrancos, querem deixar uma mensagem especial a quem tem acompanhado o vosso grupo e o vosso trajeto. Comece pelo Luís.
Uma mensagem? Bem, primeiro agradecer a toda a gente que tem colaborado connosco, que nos tem valorizado e que nos tenha ajudado tanto nos momentos mais difíceis como estar presente nos eventos ou nas atividades que se vão realizando. A segunda parte da mensagem que eu gostaria de deixar era que, apesar de nos sentirmos gratificados pela colaboração, pela ajuda, pelo apoio que nos dão, sentimos também que devemos valorizar mais o que é nosso, valorizar mais o que temos, em vez de valorizar o que ainda não temos. Porque por vezes sentimos que também derivado ao esforço que fazemos e do que nos custa fazer as coisas, e às vezes coisas que não correm tão bem, mas que se vai conseguindo fazer, que por vezes não se valoriza. Não é por nós, não é valorizar, não queremos nenhuma medalha, nem queremos nada do género, mas sentimos por vezes alguma desvalorização do que é da terra.
Muito bem.
E gostávamos que isso mudasse um pouco, ou pelo menos que surgisse, houvesse uma maior valorização do que é nosso.
Manuel.
Sim, o primeiro agradecimento que tenho de fazer, como a Luís frisou e muito bem, agradecer a todos os membros que compõem a associação, não só o grupo folclórico, mas a associação, porque há elementos na nossa associação que estão muito ocupados, trabalham muito, tanto a nível folclórico como a nível associativo, ou desportivo, mais propriamente dito, e estão, e não param, esses sim, alguns que não param, trabalham mais do que eu, e se calhar que o outro gosto qualquer, não vou frisar esses, queria agradecer a todos os elementos que não estão cá, que acompanham as horas sociais da nossa associação, não é? Aos que não podem estar aqui, que nós damos voz a eles, a todos os elementos que dançam, a todos os jogadores que jogam futebol, e que se mantenham assim com esta vontade, assim como
muito
a nossa.
Bem, muito bem. E finalizamos aqui com o Sr. Abílio, que é um dos fundadores desta associação, uma pessoa que, de facto, é uma delícia poder ouvir as suas histórias. Quer deixar, então, uma mensagem para todas
mensagem,
as pessoas?
A mensagem, faço minha a mensagem deles, era mais ou menos isso, que tenho ambições de muito mais, tenho e que as pessoas gostaria que ajudassem mais, mas cada um vai até onde pode e, portanto, não podemos exigir nada a ninguém, não é verdade?
Muito bem. Mas fica aqui a promessa que vocês já estão, têm quase 40 anos de vida, mas que pretendem continuar com este legado.
Senão não estávamos a fazer um edifício, uma sede, mais um campo de futebol, mais isto, mais aquilo. Portanto, é uma coisa para os vindouros. Exatamente.
Muito bem. E a finalizar então a nossa emissão, eu convidava o nosso presidente a sugerir então uma música para fecharmos em grande este programa dedicado
ao... Vira da Roda.
O Vira da Roda.
Não, o Luís estava aqui a dizer, se calhar eram as maçadeiras do linho, como ele não tinha dito, que gostava que fosse dizer as maçadeiras do linho. Também fazia sentido.
Nos representa fortemente, pode ser, Sr. Abílio?
Sim, é tão bom.
Maçadeiras do linho.
Pode, está de acordo com a nossa.
Ao museu e à nossa etnografia.
Faz todo o sentido.
E dançado, esta é dançada. É uma das novas danças.
Sim, sim.
Uma das novas danças. Pouco ainda representadas, mas.
Muito bem, eu agradeço a vossa presença. De facto, foi um programa muito descontraído em que podemos conversar de forma descontraída sobre a vossa associação. Agradecer a vossa presença, votos de muito sucesso, de um excelente ano de 2020, com muitas atuações. A si que esteve desse lado, o nosso muito obrigado. Já sabe, estamos de regresso no próximo domingo, na hora habitual. Até lá, um bom domingo.
É só para dizer que eu sei que ia ser mais apertado.
A nossa terra. Desde 1994.